E aí, galera, vocês estão no Cena Aberta, o podcast de cinema e séries do G-Show. Meu nome é Max Valarese e eu estou aqui com os meus queridos amigos de Cena Aberta. Estamos com ela, Mikan.
Oiê!
E também estamos com o PH Santos.
Desculpa, Max, deixa eu só passar desse chefão, já eu falo com você, tá?
Agora é assim, 6 episódios e já tá desse jeito, então, né?
Desculpa, viu?
Pois é, galera, esse aqui é o nosso 6º episódio. Vocês já podem ouvir tanto esse quanto os nossos 5 episódios passados no G-Show, no aplicativo do Globoplay e também nas outras plataformas de áudio digital. E hoje, pessoal, a gente vai falar de um tema que sempre gera muita discussão, que são as adaptações de jogos de videogame. A gente tava aqui falando entre nós três e a gente percebeu que quando tem esse tema, muita gente traz vários argumentos negativos contra as adaptações de videogames e a gente percebeu que a gente não concorda tanto assim com muitos desses argumentos. Então, hoje, a gente vai listar quais são esses argumentos e a gente vai dar uma contestada, a gente vai tentar questionar eles, dar uma refutada ou até mesmo, quem sabe, concordar. Será que a gente concorda em parte com alguma dessas ideias? Pra descobrir, vocês vão ter que, obviamente, ouvir a nossa conversa do episódio de hoje. Então, vocês estão prontos, galera?
Eu tô pronto, acabei de matar o chefão.
Já apertei start aqui.
Apertei start é bom.
Maravilha, então vamos lá pra nossa conversa. Pois é, galera, então esse é um tema que meio que nunca morre, porque a gente tá sempre tendo algum tipo de adaptação de jogo de videogame saindo tanto na TV quanto nos cinemas, né? E esse ano não tem sido diferente, né, pessoal?
Pois é, então a gente teve Free Guy, que estreou recentemente. Ele era pra ter saído há mais tempo, mas por causa da pandemia ele ficou esperando, né, pra ser lançado e agora finalmente saiu. Que ele não é uma adaptação direta de jogos, mas a gente já vai falar mais sobre isso. Teve filme do Mortal Kombat, filme do Monster Hunter. Tem um monte de coisa saindo por aí, né? E a gente vai ter em breve aí, Uncharted do Tom Holland e a adaptação de The Last of Us pra uma série, né?
Isso pela HBO, ainda por cima.
Tem muita coisa rolando. Life is Strange, que é o jogo da Square Enix, também vai ter uma adaptação com a produção do Shawn Mendes.
Pra série, né? Inclusive.
Olha só, essa eu fiquei meio chocada.
Pois é, e também um dos grandes ícones do videogame, o Mario, né? Da franquia Super Mario, ele vai ganhar um filme animado pelo estúdio Illumination, que é aquele estúdio francês responsável por filmes como Meu Malvado Favorito e os filmes dos Minions e tal. Então sim, vai ter uma animação do Mario com essa galera.
Pois é, né? Então, realmente muita coisa rolando e essas adaptações são só as mais recentes ou as que estão em voga pra sair em breve, mas tem muita coisa rolando nesses últimos anos, né? A gente teve filme do Sonic, teve Detetive Pikachu e teve mais um monte de outras coisas sendo lançadas por aí, né?
Pois é, então esse é um tema sobre as adaptações de videogame que nunca sai de moda, ele tá sempre na pauta, né? Mas assim, eu acho que é importante a gente também tirar um momentinho agora pra gente dar uma carteirada de gamer. Será que a gente tem essa carteirinha de gamer ou não? Então, antes de mais nada, eu acho legal a gente cada um falar sobre a relação que tem sobre com os videogames, na verdade, né? Então, Mika, conta aí pra gente, qual é a sua relação com os jogos de videogame?
Vou mostrar aqui a minha carteirinha gamer, entendeu? Que o pessoal fica brincando, né? Que pra menina sempre falam, ah, mostra aí sua gamer tag, quantos troféus você tem, não sei o que, não sei o que lá.
Nossa, então... tem isso ainda?
Tem muito isso. Mas assim, eu sempre levo na brincadeira, porque eu falo, ah, não preciso provar nada pra ninguém, né? Mas muito aqui bem. Eu acho legal a gente contar a nossa história um pouco, né? Eu gosto muito de jogar videogame, já trabalhei com isso, teve uma época que eu fazia crítica de jogos, uma outra vida aí, faz quase 10 anos já. E eu nunca parei de jogar. Hoje em dia, eu levo muito mais como um hobby meu, né? Eu não faço tanta cobertura de videogame, dificilmente eu falo de um jogo no meu canal, mas eu gosto muito, muito, muito de jogar videogame, é uma parte muito importante da minha vida, assim, de consumo de entretenimento, sabe? Então, assim como eu amo filmes e séries, eu também amo jogar videogame.
Muito bom, muito bom. E você, PH, eu sei que você tem a maior carteirinha gamer de todos nós três, é isso mesmo?
Eu tô com tanta vergonha.
Ah, para, PH. Não.
Cara, eu não... Eu sou um gamer não praticante, porque eu só... Quando eu vou jogar, eu só jogo no Easy e já faz um bom tempo que eu não jogo. Eu acho que eu parei ali no Super Nintendo, sabe? Eu não vivi muito bem a era dos videogames e tal. Eu não vivi, de fato, essa transição pros games serem, sei lá, tão grandes quanto são hoje e tudo. Então eu me coloco muito por fora, assim. Me coloco muito como outsider, né? É a palavra que se diz aí. Mas, ao mesmo tempo, jogo pra mim é história. Então eu tive uma grande experiência jogando em live Dave, o jogo Detroit Become Human.
Olha só, esse eu não joguei.
Os do David Cage, né?
Isso, eu fiquei apaixonado pela história. Ficção científica, drama, tem muita coisa bacana que me atrai. Discussão de inteligência artificial. Mas é esse lance da escolha, sabe? É esse lance de ficar escolhendo, assim, a próxima cena, o que é que você vai fazer, o que é que você responde. Isso me atrai. Mas eu não posso dizer que eu sou um amplo jogador por conta disso, não. Pelo contrário, sou péssimo, me coloco sempre como realmente do lado de fora. E se eu tô aí com os games, é com uma série que eu tenho no meu canal, chamado Crítico de Cinema Reage, que eu busco mais referência do cinema pros games do que dos games pra vida ou coisa parecida, entendeu? Então, eu sou esse lixo relacionado a videogames aí.
Ah, parou, né, PH? Não, pelo amor de Deus. Ninguém é obrigado a consumir todas as plataformas, até porque somos cada um uma pessoa só, que tem tempo pra fazer determinadas quantidades de tarefas num dia. Mas uma outra coisa é que eu acho que a sua perspectiva vai ser muito importante aqui nesse episódio, porque eu e o Max, a gente joga bastante, e a gente fala de cinema também, obviamente, mas você vai ter o olhar de quem não joga tanto pra essas adaptações que estão saindo. Porque elas têm que ser avaliadas como filmes também, sozinhas, sem ser só adaptações.
Exatamente.
Então a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Então não se sinta mal por estar aqui, porque você vai ser essencial.
Exatamente. Você vai fazer essa conversa ser muito mais elevada, PH.
Eu gostaria que o público me visse. Sabe quando aqueles cachorros vão assim naqueles restaurantes que ficam mais assim na rua, só esperando um pedaço cair? Sou eu. Tô esperando um pedaço cair, olhando pra vocês, atentamente aqui, ó. Travado, os olhos travados.
Você que pensa, você vai ver que você vai ser muito mais ativo do que você imagina nessa conversa.
E a sua história, Max?
Sim, então a minha história é bem parecida com a sua, na verdade, Mika. Assim como a Mika, eu sou jornalista e eu tive também um período da minha carreira de jornalista em que eu também cobri videogames e também fiz críticas de jogos de videogame. Muita gente não sabe disso, muita gente que acompanha meu canal.
Eu não sabia.
Pois é, porque eu trabalhei, antes de criar o canal, eu trabalhei num jornal e nesse jornal eu cobria videogames, entre várias coisas. E aí, quando tinha um lançamento de algum jogo, eles sabiam que eu gostava, aí me passava, ó, toma aqui esse jogo aqui, escreve uma crítica aí pra gente. Então, sim, eu cheguei a escrever críticas de jogos de videogame antes de eu começar a falar sobre cinema na internet. E eu não tô dizendo isso pra dar uma carteirada, tipo, eu sou Superman, até porque eu acho que as minhas críticas, se eu lesse hoje, eu não ia gostar muito, não.
É, nossa, eu acho que as minhas críticas eu ia passar vergonha, porque eu era muito novinha.
Eu ia passar muita vergonha com as críticas que eu escrevi sobre videogame 10 anos atrás, mas enfim, tá, nem há tanto tempo assim, é tipo uns 8, 7 anos atrás, enfim. O que eu quero dizer é que, então, eu cresci, de fato, jogando muito videogame e nunca foi embora esse hobby. Até hoje, eu continuo jogando muito, é um dos meus principais passatempos quando eu quero dar uma distraída do trabalho e dar uma realmente espairecida. Eu quero pegar um jogo de videogame, e aí eu tenho em diferentes plataformas, é isso. Eu gosto de usar esses jogos pra realmente entrar num outro estado mental, e eles me ajudam muito a ter um tempo de diversão e de felicidade no meu dia a dia, assim. Então é algo que é muito querido pra mim, mas eu propositalmente não quero falar sobre videogames, por exemplo, no meu canal, porque aí eu já sinto que eu estaria talvez misturando um pouco essas duas linhas entre, tipo, apagando um pouco a linha entre trabalho e relaxamento. Então é por isso que eu não falo tanto sobre videogames na internet, digamos assim, mas é algo que faz parte, é uma parte muito grande da minha vida.
Deixa eu fazer uma pergunta, aí eu já vou quebrar um pouco a pauta. Eu sei que a gente faz essa pauta com muito carinho numa sexta-feira, à tarde, chuvosa, tomando café, mas deixa eu só dar uma quebrada rapidinho pra fazer uma pergunta, porque me gerou curiosidade. Eu sei que o Max, ele não escreve tantas críticas de filme, mas eu sei, ele conhece bem o conceito do texto, até por conta da faculdade e tudo, e a Mika também não escreve tanto, que eu me lembre, mas também sabe do conceito. Qual é a grande diferença, assim, de escrever a respeito de games, uma análise ou uma crítica, e filme, assim, o que é que vocês conseguem me dar de diferente?
Ah, eu considero que é a forma como você pensa a linguagem. Então, na minha opinião, se fosse pra escrever uma crítica de um jogo de videogame, é tentar me focar em diferentes coisas que fazem a linguagem dos videogames ser única, pra realmente parecer uma crítica que tá bem embasada nesse mundo mesmo. Então, não seria só uma questão de falar sobre visual e história, mas também realmente pensar mecânicas de jogos, construção da narrativa de forma interativa, essas coisas, assim. Acho que essa é a principal forma, é pensar a linguagem.
Nossa, eu concordo muito, porque a gente tem algumas ciladas quando vai fazer crítica de videogame. videogame, né? Tem algumas críticas que são muito técnicas, né? Então, ah, o frame rate, não sei o que, não sei o que lá. Ah, a engine, não sei o que, não sei o que lá. E assim, ok, eu entendo que em alguns casos seja necessário falar
essas
disso.
Essas coisas que o tempo sempre destrói, né? Em filme
isso.
E em game também, vamos combinar, né?
Mas... É, exato. Que nem no filme, quando você vai falar do CGI, que usou a tecnologia, blá, 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 blá. Ok, é importante mencionar, mas quando você faz disso o seu foco, às vezes é complicado. Eu acho que o Max falou é muito importante. Então, no jogo, ele é um jogo, em primeiro lugar. Então, você tem que dizer como que você tá interagindo com aquilo. Seja um jogo mais focado em narrativa, e aí você vai ter uma certa interação com a história, mas às vezes pode ser um jogo que é puramente mecânica. Ele tem uma história bem assim, por cima. E você vai se adaptar àquilo pra avaliar aquela obra, né? Você vai dizer o que que você aproveitou mais daquilo e o que que é a grande vantagem ou desvantagem de acordo com o que o jogo é. Então eu acho que é até um pouco diferente nesse âmbito dos filmes e das séries, porque realmente pode ser uma coisa muito drasticamente diferente da outra, sabe? Você tem jogos assim de tipos mega diferentes, né? Que aí a avaliação vai ser super diferente, na minha opinião.
Sim, com certeza.
Isso me parece muito difícil.
Ah, é complicado às vezes.
Eu acho que é mais uma questão de, tipo, você se habituar e se familiarizar cada vez mais com essas coisas. E é por isso que eu também não me sinto tão qualificado pra fazer uma crítica de um jogo de videogame. É porque eu sinto que eu nunca me aprofundei demais em estudar essas coisas da linguagem dos videogames que é tão particular a eles.
É, e assim como nos filmes e nas séries, você tem que ter repertório também, né, pra fazer Sim. essas críticas. Porque, às vezes, uma coisa que você acha genial que o jogo fez é o gameplay igualzinho ao de outro de 2 anos atrás.
Sim.
E aí você tem que dar uma lembrada nisso, né?
Exato.
É, no final me parece muito semelhante, mas eu acho que é um pouquinho mais complexo porque é como se essa experiência ativa que se chama, porque o filme ele tem uma imersão passiva, né? E o jogo teoricamente tem uma imersão ativa, depende do jogo, pelo que vocês estão falando. Então isso já me parece, ele requer conhecimentos maiores, assim, no sentido de mais massa crítica, mais repertório e leituras um pouco mais técnicas, talvez. Então por isso que me parece um pouco difícil.
Ah, com certeza não é fácil.
É, mas assim, essa coisa de ativo e passivo eu acho que a gente vai debater muito nesse episódio ainda também.
Eu já trouxe aqui, já pra dar o fogo.
Mas então, vamos lá para os argumentos, né? Como eu comentei na abertura, tem alguns argumentos que as pessoas trazem para o debate online, quando vão falar de adaptações de jogos, que muitas vezes são argumentos assim pra falar, não, a gente não gosta disso, né? E a gente vai trazer alguns desses argumentos pra gente debater eles, né? E o primeiro deles é um que a gente ouve com certa frequência quando, por exemplo, anunciam uma adaptação nova. Então vamos supor, anunciou que a HBO vai fazer uma série adaptando o jogo The Last of Us. E aí é comum você ver gente falando assim... Ah, pra quê? Pra que você vai adaptar isso pra televisão? Não precisa adaptar, já existe. Já, se você quer ter essa experiência dessa história, vai jogar o jogo, não precisa adaptar, já existe. E aí, o que vocês acham disso?
Pois é, ainda mais quando são jogos que têm uma experiência que a galera considera mais cinematográfica, que a gente já vai falar mais pra frente sobre isso também, né? Falam, ah, já que já vai ter isso, você já joga o jogo de uma vez?
Aí eu acho que eu consigo me colocar, assim, porque eu me sinto mega excluído quando falam essa frase.
Exato.
Porque, assim, eu não vou jogar. Com todo respeito ao jogo, ao console, né? Ao videogame que tem que comprar, se ele é de videogame X, Y, Z. Eu não vou jogar. Mas por que que eu tenho que ser privado do prazer que uma pessoa teve só porque eu escolhi não consumir um tipo de mídia, entendeu?
Exatamente. Isso que você falou é muito bom, PH, porque esse negócio, quando você quer adaptar uma história pra outra mídia, isso é um jeito de você levar essa história pra outros públicos, né? E a gente não pode esquecer como jogar videogame é um hobby com uma barreira de entrada bem alta, porque não é um negócio fácil. Você tem que gastar muito dinheiro pra conseguir ter um computador decente pra rodar, ou então gastar muito dinheiro pra ter os consoles, ainda mais se você quiser ter os de última geração. Então, não é tão fácil assim de, tipo, ah, quer consumir essa história, vai lá jogar no jogo de videogame, porque não é tão fácil assim, você não pode só virar pro lado e, opa, tá aqui o jogo pra jogar e experimentar. Não funciona desse jeito.
É, e ainda existe, além dessa barreira financeira, você tem uma própria barreira de habilidades, né, que não é todo mundo que vai conseguir jogar todos os tipos de jogos. E, assim, óbvio que existem esforços pra acessibilidade e tudo mais, mas mesmo assim, às vezes, sei lá, minha mãe não vai necessariamente querer começar a jogar videogame só pra ter a experiência de The Last of Us, sabe? Eu não vou fazer ela aprender a jogar videogame do zero só pra isso. Tem pais e mães e tudo mais que aprendem, mesmo velhinhos. A gente tem até o Antônio Fagundes estava jogando Last of Us esses tempos.
Olha, não sabia.
E eu acho isso muito legal. Isso,
muito legal.
Sabe? Eu acho isso demais. Mas ao mesmo tempo, ele tá jogando
por... Mika, a gente perdeu a oportunidade, Mika.
Chamar o Antônio Fagundes
pro
podcast.
Um abraço aí pro nosso colega de casa aí, o Antônio Fagundes, que...
Ai, meu Deus, a gente tá muito bobado.
Eu esqueço que a gente agora pode falar isso.
Ó. Antônio Fagundes, nosso colega, quando estrear a série de The Last of Us na HBO, o senhor está convidado para falar com a gente sobre essa adaptação aqui no podcast.
Nossa, seria maravilhoso.
Pessoal, façam essa mensagem chegar no Antônio Fagundes com a hashtag podcast sendo aberta nas redes sociais.
Perfeito.
Marquem ele lá para ele vir aqui no podcast um dia.
Sim.
Mas então, assim... O Antônio Fagundes, apesar de ser muito legal ele jogar Last of Us, é uma exceção, sabe? Assim, não é todo mundo que vai jogar Last of Us. É um jogo ultra popular, sim. Mas, ao mesmo tempo, não é todo mundo que joga videogame. E você adaptar uma coisa pra uma série ou pra um filme é atingir um novo público que não necessariamente joga também. Assim, é uma coisa tão básica que eu fico até meio... Como assim as pessoas usam esse argumento? Porque quando você vai fazer um filme que é uma adaptação de um livro, você não fala que não precisa fazer.
Exato.
Porque o livro é uma outra mídia. E o videogame também é uma outra mídia. Não faz nenhum sentido essa
Exato.
Coisa.
Com quadrinhos, né? Tipo, com o tanto de filme que tem adaptando quadrinho hoje em dia, quando é que você vê alguém falando, não precisa adaptar o Shang-Chi pro cinema, você vai ler os quadrinhos. Isso não existe mais.
Eu sinto... Você falou de livro, né, Mika?
Uhum.
Eu sinto... Não são todos os casos, mas generalizando, eu sinto até uma comemoração. Putz, Duna, vai ter o filme de Duna de novo.
Pois é.
E tal. O que é que tem tão diferente assim, pelo amor de Deus?
Exato, e não tem ninguém falando, ai, não precisa adaptar Duna, vamos ler o livro. Sendo que, assim, eu amo Duna, é maravilhoso, é um dos meus livros preferidos. Mas o esforço e o tempo que você tem que colocar na leitura de um livro costuma ser menor, ou pelo menos menos com uma barreira, vamos dizer assim, do que jogar um jogo.
Sim, porque não é tão caro você comprar um livro, digamos assim.
Exatamente, e até a própria ação de ler um livro não é tão diferente do que a maioria das pessoas está acostumada a fazer do que jogar um jogo, entendeu?
Exatamente.
Pra você prosseguir no jogo, você precisa ter determinadas habilidades, você precisa, às vezes você fica travado numa parte. No livro, você pode ter uma certa dificuldade de compreensão, às vezes tem que reler um trecho e tudo mais, mas em geral é uma experiência mais fluida, na minha opinião. Então, por que que mandam a pessoa jogar o jogo e não mandam ler o livro em vez de ver um filme ou ver uma série?
Pois é. Eu acho que isso já pode levar a gente ao próximo argumento pra gente trazer pra nossa conversa, que é por que que falam pra jogar o jogo, mas não falam pra ler o livro necessariamente? Porque existe uma certa similaridade entre a mídia do videogame e o do cinema, porque jogos são obras audiovisuais. Então, eu acho que por conta disso, as pessoas falam, ah, não precisa fazer um filme, vai jogar o jogo, porque acho que eles fazem essa ponte pelo fato do jogo você também ter audiovisual para interagir com essa obra, mas, e aí vem esse argumento, tipo, ah, não precisa adaptar porque o jogo já é cinematográfico o suficiente, como se fosse uma equivalência, como se a experiência de um jogo fosse a mesma experiência de um filme, só que um jogo não é um filme.
Exato, e tem um vídeo seu sobre isso, inclusive, né, Max?
Pois é, exatamente. Já que você puxou a sardinha pro meu canal, eu vou aproveitar e continuar puxando.
Aqui a gente alavanca os amigos, entendeu?
Exatamente. Porque uma mensagem que eu recebia com muita frequência era, Max, faz um vídeo analisando tal jogo, por exemplo, The Last of Us, ou então o último God of War, por quê? Porque as pessoas olham pra esses jogos e falam, nossa, esse jogo é muito cinematográfico. Olha, o Max fala sobre cinema, então o Max pode fazer um vídeo analisando um jogo cinematográfico. E aí eu sempre recebi essa mensagem, tipo, fala de jogos cinematográficos, fala de jogos cinematográficos. E aí eu decidi fazer um vídeo pra dizer por que que eu não quero falar de jogos, analisar jogos cinematográficos no meu canal. E é muito disso, assim, tipo, tem vários pontos ali, desde questões pessoais de não querer misturar videogame com cinema pra eu sentir que eu tô separando os videogames como hobby, mas também tem essas questões conceituais mesmo, de, pô, não é a mesma coisa. Eu, como alguém que falo especialmente sobre cinema e séries, assim, tipo, colocando séries também como obras cinematográficas, né? Eu não tenho a mesma bagagem pra falar de videogame, porque são duas mídias diferentes e duas linguagens diferentes, e a experiência de um jogo não é a mesma experiência de um filme.
Olha, tem duas coisas que pra mim não funcionam. Essa palavra jogo cinematográfico,
uhum.
Eu acho que os dois descendem da mesma linha, né, de arte, que é o audiovisual, e aí dizer que um é cinematográfico cinematográfico e o outro não é, pra mim, é ignorar o estar contido. Porque se você aceitar o estar contido, todo jogo é cinematográfico e todo filme é, sei lá...
jogável.
Gamesável, sei lá. É. Entendeu? Assim como todo filme ele é seriável e todo jogo... Enfim, faça aí todas as combinações. Porque isso que o pessoal ignora, né? Esse encontro das duas mídias, ela é muito forte. Eles só estão aí por conta dos dois pontos ali, audiovisual, ponto. Um tem o lance do controle, mas aí vai lá no que eu falei. Esse lance de imersão passiva e imersão ativa, pra mim, ele é, já começa a cair aí, porque ambos você tá pensando e sendo convidado a ter uma imersão. O que é esse cinematográfico? É porque tem um texto? É porque tem uma cena? É porque teve atuação? De novo, lá no Super Nintendo, tá? Pra mim, o bonequinho pulando ali e mudando a carinha enquanto muda o balãozinho lá no Chrono Trigger, pra mim, isso é uma puta atuação. Uhum. Ele é cinematográfico? Chrono Trigger? Ele não é colocado como cinematográfico. Aquele Sim. lá, aquele pequenininho e tudo. Ele não é, entendeu? Então, eu não gosto muito desse termo, jogo cinematográfico, não. E eu vejo que muitas vezes ele é utilizado pra enaltecer o jogo. Ou seja, é como se tivesse uma casta superior ou algo parecido, assim, dos jogos cinematográficos e tudo.
Cara, PH, eu queria muito falar isso. Você falou perfeitamente, porque é isso. Quando você coloca, ah, esse jogo é tão legal, parece um filme,
Ué.
Você tá menosprezando o que é um jogo. Você tá dizendo que pra um jogo ser legal, ele precisa parecer muito com um filme. E eu acho que não é muito diferente de quando tem aquela coisa de enaltecer gráficos realistas e tudo mais. Porque é isso, o do Chrono Trigger nunca vão falar que ele é cinematográfico. Apesar de ele ter muitas reviravoltas e muitas tragédias que pra mim super Sim. caberiam em uma história cinematográfica, Sim. sabe? E nunca vão falar isso por quê? Porque é os bonequinhos lá do Super Nintendo, sabe? E aí ninguém considera isso cinematográfico. Considera cinematográfico aquele CG super realista, sabe? Um negócio que você tem a cutscene, que é linda e não sei o quê, e a fotografia bonita. E assim, quando você fala isso, você tá menosprezando o que é um jogo, né? Eu não sei, eu sinto um pouco isso.
Sim, exatamente. Isso que você falou, eu concordo muito, porque eu entendo que a galera quer chamar esses jogos de cinematográficos, principalmente, me parece, por conta das cutscenes. Pra quem não tá familiarizado com os termos de videogame...
É isso que eu perguntar, explica o que é cutscene.
Exatamente.
É um filminho.
Cutscene é quando você tá jogando um jogo e aí o jogo para a parte interativa pra mostrar uma cena, um mini filminho, e aí você tá lá vendo, tipo, o diálogo acontecendo, e aí nessa parte da cutscene você tem movimento de câmera, você tem uma fotografia, em alguns casos, como os jogos de God of War ou então The Last of Us, muitos desses jogos os personagens foram animados com captura de performance, então você teve atores mesmo num estúdio com aquelas roupas pra fazer esses personagens, então você tem a questão da atuação realista, digamos assim. Então, são vários elementos nessas horas que fazem o pessoal ter essa impressão de que é muito cinematográfico. E aí, por isso que rola de, tipo, a galera pensar assim, ah, Max, fala aí desse jogo, porque aí você pode analisar essas partes, assim. Eu acho que é isso que as pessoas pensam quando me pedem pra comentar. E é isso, inclusive, que o PH faz nos vídeos dele, reagindo a jogos, não é, PH? Você não tá... Me corrija se eu estiver errado, mas quando você faz esses vídeos reagindo, você não tá reagindo às partes que a galera tá lá controlando os personagens, né? Você tá reagindo às cutscenes, não é isso?
Acho que teve apenas um jogo que eu fiz react, acho que do gameplay, que chama, do gameplay em si, que a pessoa jogando, que foi o Uncharted, porque a mudança é muito intrínseca, então eu perderia parte da história se eu estivesse vendo apenas as cutscenes.
Uhum.
Mas não foi uma experiência muito legal, inclusive me confundiu muito nessa minha análise, né? Já que você trouxe esse assunto, Max, aí eu acho que eu consigo adicionar muito nesse pensamento, que muita gente fala assim, quando tem muito comentário nesses vídeos, né, do crítico de cinema reage a games, que muita gente fala assim, como assim em um minuto o PH já sacou muita coisa da história? Não é desmerecendo, tá, o que eu vou falar, não é desmerecendo, por favor, mas é porque é tanta referência que a gente já tem dentro da cabeça, por conta do cinema, que inclusive lança em grande quantidade, e além de lançar em grande quantidade, você consome tudo como se fosse uma pílula, se comparado a um jogo, né, porque um jogo você tem que jogar 40 horas. Eu não sei, gente, os tempos precisos, tá?
Mas tem jogos que você tem que jogar 40 horas mesmo.
40,
às vezes
30.
Mais. É, sim. Às vezes menos, mas às vezes mais.
Vamos fechar em 10. 10 horas. Acho que é ok. Gente, 10 horas são 4 filmes aí. E ainda sobra 2 horinhas pro xixi, entendeu? Então, então assim, você acaba consumindo mais história diferente. Não é que o jogo é menor ou mais fácil por isso. Mas é porque depois desse jogo, pra ter outro, me parece que leva um bom tempo. E aí, esse amadurecimento, ele é um pouco mais demorado do que no cinema, entendeu? Então, É por isso que eu consigo. Muita gente fala, o PH conseguiu prever. Não tô prevendo nada. Eu tô jogando pra cima, chutando e acertando, sem nem ser esse o interesse, porque não é essa a parte legal. Às vezes eu me pergunto, poxa, qual é a sensação que a pessoa tem de me ver conseguindo deduzir uma história de um jogo dito o melhor jogo cinematográfico, abre aspas, tá nisso? O melhor jogo cinematográfico que eu já joguei. Qual é a sensação de que o cinema realmente é maior, de que os jogos são menores e tudo? O jogo é isso? E aí é quando eu começo a me questionar realmente se precisa muito fazer essa divisão de cinema e games.
Então, eu entendo que tem muitos jogos que eles vão seguir convenções que, pra gente que acompanha mais cinema, mais séries e tudo mais, até mais literatura, às vezes são convenções que são muito manjadas. É normal. Porque normalmente, esse não é o foco.
Caraca, Mika, eu fiz todo o esforço aqui pra não falar manjado, pra essas coisas, morrendo de medo dos games.
Mas você disse. Não, aqui, vamos lá. Os gamers já me deram muita dor de cabeça, tá tudo bem. Ó, eu acho que é normal ter isso, porque não é o foco, e acho que não precisa ser o foco, entendeu? Eu acho que o jogo, ele tem muito mais rolando ali do que a parte que é dita cinematográfica. Então, ele pode se dar o luxo de não necessariamente fazer a história mais sofisticada de todas.
Ele tem como compensar.
Isso, exatamente. Não quer dizer que a gente não tenha jogos com histórias sofisticadíssimas. Não é isso que eu tô dizendo. Tem vários, sim, mas eu acho que o jogo, ele tem muito mais pra prender a pessoa lá do que apenas a história, ou apenas a fotografia, ou apenas a trilha sonora, que seja. Sabe? Que seriam coisas que estariam mais numa parte cinematográfica. O jogo, ele é essencialmente imersão. Assim, na minha opinião, né? Jogo é imersão. Não que em filmes você não tenha imersão também, mas o jogo, ele é imersão.
Se o filme falhar na imersão, ele tem como compensar. Se o jogo falhar na imersão, ele falhou. Ponto. É isso? Essa frase ressoa bem?
Eu acredito que sim. O que você acha, Max?
Eu concordo, sim. Porque, de fato, assim, acho que é o grande elemento diferencial da linguagem dos jogos pro cinema. Quando a gente fala da imersão que esses jogos causam, é especialmente por conta do grande pilar dessa experiência, que é a interação. O jogo se define por essa relação entre a pessoa e a obra. Essa intermediação é feita por uma interação que não existe nos filmes e nas séries, digamos assim.
É, você tem, assim, alguns híbridos, né? Eu fico lembrando muito, por exemplo, do Bandersnatch, do Black Mirror, que é esse você decide, né? Você vai decidindo o rumo narrativo. Então, ele é o mais próximo, assim, nesses últimos tempos que se chegou de um jogo, vamos dizer assim. Ele funciona muito como um joguinho de aventura.
Eu enxergo mais quase como uma terceira categoria, né? Nem necessariamente um jogo, nem necessariamente um filme, digamos assim. É quase como se fosse uma terceira categoria audiovisual, sei lá, da mesma forma como uma videoinstalação é uma outra categoria de expressão artística audiovisual. Mas enfim.
Mas essa coisa da interatividade é essencial, né? E acho que a gente já pode passar pro próximo ponto, que tem um mito em relação a isso, né, Max?
Pois é, exatamente. Porque a gente tava até agora falando de muito do que se fala antes de sair a adaptação, né? Mas agora vamos pro campo de quando de fato saem essas adaptações. E aí, o que mais se fala é que as adaptações de jogos de videogame são ruins. A maioria são ruins, ou todas são ruins, mas e aí, quando se tenta explicar por que que as adaptações de jogos são ruins, um dos argumentos que você mais ouve ser usado é: ah, os filmes adaptando jogos de videogame são ruins, não funcionam, porque no videogame tem a interação e o filme tira a interação, e isso faz o filme, a adaptação, ser ruim. E eu não gosto desse argumento. Esse argumento me deixa assim, tipo, não, peraí, porque, assim, pra mim, quando você fala isso, ah, o filme, a adaptação de jogos não funcionam porque não tem interação, pra mim, é a mesma coisa você falar, ah, a adaptação de livro não funciona porque você não pode virar a página. Ou então, porque filmes que adaptam peças de teatro são ruins porque você não pode ver os atores ao vivo na sua frente. Tipo, não faz o menor sentido.
Apesar de que eu vou fazer um contraponto, Max.
Faça.
Porque quando eu tava lendo Game of Thrones e tava chegando o Casamento Vermelho, eu estava desacelerando a leitura. Então eu tinha esse poder. Eu tava com o maior medo do que tava pra acontecer. E na série eu não podia fazer isso.
Mas é exatamente isso. É, essa é a questão. É que são, cada mídia vai ter uma experiência diferente. Então pra mim não faz o menor sentido você falar que as adaptações de cinema são ruins porque elas não têm uma experiência que a mídia não proporciona. Não faz sentido isso pra mim. Se você for falar da qualidade das adaptações, você tem que partir do ponto da análise cinematográfica e não partir de um ponto de, tipo, ficar comparando a experiência do filme com a experiência do jogo, porque isso pra mim não faz o menor sentido.
É porque, por mais que eu ache que realmente parece mais fácil sentir que você ter um controle. Quando você tem o controle na mão, o controle necessariamente não acontece na parte mecânica do seu corpo. O controle, ele acontece na parte intelectual, entendeu? Porque se você tiver o controle e você estiver pensando em outra coisa, você não tá imerso. É como se você estivesse dirigindo um carro, você não tá imerso em dirigir o carro. Você não tá mudando a marcha, apertando embreagem, sei o quê. Isso é um mecanismo que ajuda a imersão a acontecer mais rápido. Mas a imersão, ela acontece no cérebro. Ela acontece quando a gente tá pensando naquela história. E aí eu trago a minha breve experiência no sentido de game, mas minha experiência ponta a ponta com Detroit Became Human. Porque tinha um personagem específico que eu não gostava. E eu dava pra ele as piores decisões. Eu queria que ele morresse, entendeu? Mas isso não tava nas minhas mãos. Não era uma habilidade mecânica, essa imersão. Era cerebral. Eu tava vivendo esse personagem. Eu tava imerso nisso. E virou subjetivo o negócio. Eu tinha sim o poder da escolha. E de novo, não era o dedo apertando. Era o meu cérebro calculando o que eu sentia ou deixava de sentir com relação àquele cara. A dizer que isso não existe num filme, de novo, vamos agora no Game of Thrones, que a gente fica pulando de núcleos, então até consigo fazer um comparativo com Detroit Become Human. Gente, tinha núcleo que tudo o que eu queria era que se explodisse tudo aquilo dali, que nunca mais voltasse para aquele núcleo, entendeu?
Mas não tem como, né?
Não tem como. Mas isso, dizer que isso não é uma imersão, tipo, você dar boa noite pro William Bonner, entendeu? Você conversar com um personagem, ou então num filme de terror, você dizer, não vai aí não. Isso é uma grande imersão, gente.
Não, com certeza. A imersão, nesse sentido do envolvimento, com certeza existe nas duas mídias. O que vai diferenciar a imersão no videogame e no filme é que a sua imersão no jogo de videogame, você pode traduzir isso em algo que vai afetar a diegese da obra, ou seja, vai afetar o que acontece na obra. No filme, não. A sua imersão tá lá, mas ela existe na sua cabeça e ela não pode ser transposta pra obra, pro filme ou pra série, né? Então, a sua imersão não vai conseguir alterar a obra. Então, essa é a grande diferença.
É, sim, com certeza. Mas é isso, né? É diferença de mídia. Então, assim, eu acho que, como eu falei, que tem jogos que eles compensam, né? Eles não necessariamente vão ter as histórias mais sofisticadas. E eles compensam com, meio que contando com essa imersão, né? Meio que assim, as pessoas vão estar tão imersas nessa história que tudo bem ela não ser a mais sofisticada de todos os tempos, né? O filme, a série e tudo mais, eles não necessariamente podem se dar a esse luxo. Até podem, dependendo do filme e da série. Você tem histórias que não são super sofisticadas também, né?
A maioria.
A maioria, exatamente. E aí eu acho que a gente pode até debater que, assim, não é necessariamente porque são adaptações de jogos que elas são ruins, mas porque a maior parte do que é feito, às vezes é ruim mesmo, sabe?
Exatamente, porque isso que você falou pra mim é ótimo, assim, e também já pode levar pro próximo ponto da nossa discussão, que é isso. Então, se não é a falta da interatividade, né, do controle sobre a obra, que faz ser as adaptações serem ruins, o que que pode ser uma explicação? Por que que tantos filmes adaptando jogos de videogame são considerados tão ruins? E é isso, a gente não pode partir de um ponto de vista de quem tá pensando só na experiência do videogame, você tem que passar por um ponto de analisar pelo campo do cinema mesmo. Então, por que que esses filmes são ruins? É mais pelas escolhas cinematográficas que foram feitas. Então, às vezes, os filmes são ruins porque o roteiro não foi bem escrito, porque as atuações são ruins ou porque os efeitos especiais não condizem com a proposta estética do filme. É isso, assim, essas são as explicações e, obviamente, tem algumas coisas por trás, né, assim.
Muita gente fala, cinema nacional é ruim, cinema não sei o que é ruim. Isso tem em tudo, sabe? E eu vejo muito que carece de uma quantidade para que realmente a gente consiga posicionar o medíocre no campo do medíocre e o excepcional no campo do excepcional. Eu acho que os games, de novo, eu acho que não existe a quantidade de games o suficiente para que tenhamos filmes o suficientes para que essa divisão comece a ficar bem clara do que é medíocre e do que é excepcional.
Ah, entendi. Eu não tinha pensado por esse lado.
Eu vejo muito como uma percepção. Ah, cinema nacional ruim. É porque você recebe todos os filmes nacionais, talvez. Porque o que vem de fora vem filtrado. Gente, a trecheira que sai lá fora, você não tem noção.
Sai muita coisa ruim. E, cara, eu queria até trazer uma referência que eu gosto muito, que é a tal da Lady Sturgeon, sabe? Que o pessoal fica brincando. É bem engraçado isso. Falam num site chamado TV Tropes, que inclusive eu sempre gosto de recomendar, que ele tem uns termos bem legais pra definir coisas que a gente às vezes não sabe definir. E basicamente é uma referência ao autor de ficção científica, o Theodore Sturgeon, que diz que falaram assim, ah, não, as pessoas falam que 90% da ficção científica é ruim. E aí, meio que se convencionou que, assim, não é que 90% da ficção científica é ruim. 90% de tudo é ruim. Ou seja, você tá olhando ficção científica e falando que 90% é ruim, porque você tá vendo todas as coisas recentes que saíram nesse nicho. Mas, se você for olhar o mercado todo, todo o mercado de literatura, por exemplo, se for comparar com a ficção científica, você vai ter um monte de lixo saindo, sabe? E aí, aqueles 10%, ou talvez até menos, de obras que sejam excepcionais, que valham a pena dar atenção. E eu acho que a gente cai muito nisso quando fala de obras desse meio geek, nerd, adaptações e tal, que a gente presta muita atenção em tudo que tá saindo. E aí é claro que a maior parte vai ser ruim, porque a maior parte de tudo é ruim.
Eu vejo muito isso, Mika, como, fazendo uma analogiazinha mundana, tá? Você tá com uma jarra cheia d'água. E alguém diz assim, ó, você tem que transportar. Inclusive, eu vi você, a zoadinha de você colocando água.
Foi sonoplastia.
Isso é diegese, tá?
Você tá jogando um videogame nesse podcast.
Eu tô influenciando várias pessoas a beber água com esse exemplo. Mas você tá aqui com um pote d'água e você diz, um pote médio, vai. E você diz, ó, você agora tem que adaptar esse pote a esse copo aqui. Vai sair muita coisa, vai vazar, não vai caber toda a água, entendeu? Você pode dizer assim, não, vou jogar um pouquinho e esperar um novo copo. Ou você pode dizer, vou jogar tudo e esperar vazar, o que vazar, quem pegar, pegou. Então, assim, é muito nesse sentido. As pessoas se acostumam muito a olhar o que vazou do copo e não o que ficou lá completamente preenchido no copo, entendeu? Eu vou citar o exemplo do Detetive Pikachu. Gente, eu nunca tive nenhuma conexão com Pokémon em termos de anime e menos ainda em jogos.
Sério?
Sério. Quando a gente tava fazendo a pauta, eu perguntei, é jogo, Mika? Não sei se vocês lembram. Pikachu é jogo? Aí a Mika, inclusive tem um jogo Detetive Pikachu. Nossa, eu fiquei calado, mas eu fiquei na minha assim, nossa, como eu sou ignorante.
Não, pô.
Se esse fosse o único jogo relacionado a games, mesmo que tenha uma linha muito fina relacionada, pra mim bastaria, porque pra mim, puta divertido esse filme. Muito divertido, entendeu? Muito divertido. E essa sensação que esse filme deu, que também o Free Guy me deu, se dissessem, PH, isso aqui que é adaptar jogo, cara, esse copo cheio aqui, pra mim, bastaria. O que derramou, nem ligo.
Não passou no critério, né? Assim como a gente tem alguns filmes muito bons de comédia romântica e tem outros 10 mil que não são legais, né? Assim, é normal.
Em episódios passados, a gente citou a trilogia do Amanhecer e tudo, que é um filme romanticaço, assim, que muita gente diz, não gosta de filme romântico e tal. Se você assistir esse filme e não sentiu nem um quentinho, meu irmão, vá ao médico.
Sim.
Faça aquele bolsinho Holter, esse negócio, porque pode estar quebrado. O coração pode estar quebrado.
Então, tem outra coisa que eu acho que também é importante de trazer nessa questão de, por que que tantas adaptações de videogames são ruins? Eu acho que também tem uma questão de bastidores que é legal de trazer, que é assim, quando começaram a sair as primeiras adaptações de jogos de videogame, e até hoje isso acontece bastante, muitas vezes os produtores dos estúdios, os executivos, ou até mesmo os artistas envolvidos na criação desse filme, o diretor, às vezes o roteirista, muitas vezes são pessoas que não têm a familiaridade com esses jogos, ou então a familiaridade com a experiência de jogar em jogos de videogame, e isso pode também afetar a qualidade do produto final. Porque se a gente parar pra pensar, por exemplo, fazer um comparativo com os filmes de super-heróis. Durante muito tempo, esses filmes, quando estavam começando a ser feitos, eles estavam sendo feitos por pessoas e produtores, executivos, que não tinham tanta familiaridade, assim, com esses personagens, e aí acabava saindo um negócio que parecia meio estranho, né? Mas aí, por exemplo, a partir do momento que a própria Marvel criou seu estúdio de filmes e começou eles a fazerem os filmes dos personagens deles, aí começou esse sucesso enorme do MCU, por exemplo. E eu acho que isso, não é necessariamente que isso seja uma regra pra que o filme seja bom e que é tipo, se tem gente que não tá familiarizada, necessariamente vai sair um filme ruim. Não, necessariamente, muita coisa pode acabar dando certo.
Assim como do contrário não existe, né, Max? Se a pessoa é familiarizada, vai ser um filme bom, porque as notícias que me deram na época lá do Duncan Jones adaptando o
World of Warcraft,
que ele era player, mostrou lá o tempo de jogo que ele tinha dias e dias de jogo e tudo, e o filme ele não foi bem aceito pela comunidade gamer.
Exatamente, então uma coisa não necessariamente leva a outra e não é uma fórmula, mas assim, pode ser algo que ajude e influencie, e não é à toa, por exemplo.
É porque é um amadurecimento, né? A gente tem que aceitar que é um amadurecimento.
É, exatamente. E tem, por exemplo, já tem movimentos similares com o que a Marvel fez no cinema. Por exemplo, a Sony, que é a dona do PlayStation, né? Eles têm agora o PlayStation Productions. E aí, é isso. Vai ser a PlayStation Productions vai produzir os próprios filmes para adaptar os jogos que são de propriedade da Sony. Então, parece que eles estão começando a olhar para esses exemplos fora do mundo dos videogames, como foi, por exemplo, com o MCU.
Pode dar exemplos, Max, desses jogos?
Sim, então, por exemplo, eu não tenho certeza se o filme de Uncharted com o Tom Holland vai ser da PlayStation PlayStation Productions, mas poderia ser um exemplo, porque Uncharted é da PlayStation, propriedade exclusiva, o God of War é propriedade exclusiva, Last of Us é propriedade exclusiva,
Ratchet & Clank.
Exatamente, Ratchet & Clank. O Last of Us é propriedade exclusiva, mas aí eu acho que a série da HBO não vai ter envolvimento do PlayStation Productions. Mas enfim, então tem isso, eu acho que a indústria tá cada vez mais prestando atenção nesse raciocínio de tipo, pô, se for talvez a gente tenha mais chance de criar boas adaptações, se as pessoas envolvidas nessa criação dessa obra têm uma familiaridade com a experiência de jogar videogame, ou então experiência com a obra em si do videogame, então talvez isso possa ajudar.
Falta um Kevin Feige dos games, é isso?
Ah, não sei, desde que não criem um universo cinematográfico de videogame e fique repetindo essas coisas.
Adaptação de Super Smash Bros. Pra
olha aí,
todo mundo. É o Vingadores do videogame.
Esse universo cinematográfico eu quero. Eu quero filme de Smash Bros.
Eu fiz a pergunta, aí o pessoal do G-Show, desculpa, eu tentei, viu, turma? Um abraço pro Vitor, inclusive. Eu fiz a pergunta pra pegar uma aspa, Vitor, mas não deu. Max diz, falta o Kevin Feige dos games.
Ah, você acha que eu sou fácil desse jeito?
A gente tá falando do Last of Us da HBO, apesar dele não necessariamente ter a Sony Productions, não sei se tem, ele vai ter a participação do Neil Druckmann, que é o cara do Last of Us jogo. Então, assim...
Sim, o roteirista, né?
Isso. É, roteirista, diretor e tudo mais, né? Então, assim, legal que tenha, né, envolvimento do cara. E aí, que mais? A gente acha que eles não dão certo?
Pois é, porque essa é o último grande ponto que sempre é trazido nessa conversa e que a gente também quer questionar é, ah, todas as adaptações são ruins, não tem boa adaptação de game que dá, não tem como dar certo a adaptação, só parem. E aí, será que isso é verdade? Todas são ruins?
Acho que tem um exemplo que o PH citou, que é o Detetive Pikachu, que, cara, apesar dele não ser uma adaptação direta, né, ele tem a inspiração num jogo que existe mesmo, né, do 3DS, que se chama Detetive Pikachu, mas ele não é uma adaptação direta dele. Ele pega meio que essa ideia de um Pikachu falante, né, que tem uma voz de um cara e tudo mais, e coloca meio que esse conceito em uma história um pouco diferente, mas eu acho que apesar dele não adaptar diretamente a história, ele traz uma coisa que eu, como jogadora de Pokémon desde a infância, parei nos últimos anos e tudo mais, mas eu joguei até bem mais velha, sabe? Como uma pessoa que gosta muito desse universo, sempre foi o meu sonho ver algo como apareceu em Detetive Pikachu, que é uma cidade repleta de Pokémon, que você vê os Pokémon assim no dia a dia dos personagens e você vê como eles influenciam diretamente nessa história, sabe? Então, apesar de não ser uma adaptação direta do, sei lá, do sistema de batalha do RPG Pokémon, sabe? Ele vai trazer muitas das coisas que tem nos outros jogos, nos clássicos de RPG mesmo e no Detetive Pikachu, que é o jogo que foi adaptado mesmo. Então, pra mim, ele é uma ótima adaptação de videogame.
Não, e é bom que você também tá falando do Pikachu, porque é bom lembrar também que muita gente conheceu o Pokémon, e inclusive eu, não foi necessariamente pelo jogo, foi pelo desenho animado. E o que é o desenho animado? É uma adaptação de um jogo de videogame.
É uma série.
Exatamente, é uma série adaptando um jogo, porque pra quem não sabe, o Pokémon surgiu primeiro nos jogos de videogame, e depois foi criado o anime, que fez a franquia ganhar ainda mais fama, né?
Ih, foi isso aí que explodiu minha cabeça, foi isso aí, ó.
Pois é, exatamente. Então, se a gente sair do mundo do cinema e começar a pensar, por exemplo, em séries de TV mesmo, incluindo animações, a gente tem alguns exemplos que mostram, sim, dá pra você pegar a ideia de um jogo de videogame e adaptar pra uma obra audiovisual de TV ou de cinema que funciona. O desenho animado de Pokémon é um excelente exemplo.
Ah, eu gosto bastante do que foi feito no Free Guy. Eu não sei se é relacionado ao Detetive Pikachu, essa sensação de ver o mundo, mas é óbvio que eu já passei por esses jogos, até de smartphone mesmo, tipo Free Fire, ou até o GTA, né, jogo que você fica andando pela cidade e fazendo arruaça e tudo, e eu tive muito essa sensação no Free Guy. Por muitas vezes, no Free Guy, eu tava sendo muito mais divertido eu entender aquele mundo, como que o mundo funcionava, por mais que isso tivesse sendo feito a partir de um personagem do game que tivesse se humanizando, vamos colocar assim, do que necessariamente da história, sabe? A história é muito simples, é muito ok. Aí eu vou trazer outra sensação que eu tive. Adorava quando o meninozinho lá do jogador número 1, o protagonista, colocava o óculos de imersão e entrava no mundo lá dos games. Porque eu queria aprender, tipo, como é que é esse Second Life aí, sabe? Como é que é essa vida? Isso pra mim, que não jogue tudo, dá uma sensação muito de eu estou sendo conduzido por algo novo. Eu tô entrando nesse novo e esse novo tá me aceitando, entendeu? Porque parte dessa imersão pra mim é eu ser aceito nesse universo que tá sendo apresentado. É equivalente, eu tô dizendo equivalente, tá? Assim, com certa distância. A quando eu sou apresentado à Terra-média. Poxa, que legal, vocês estão me recebendo na casa de vocês, obrigado, gente. Muito legal. Então é a sensação que eu tenho com jogos como, desculpa, filmes como Detetive Pikachu, Detona Ralph, Free Guy, O Jogador Número 1, que é a adaptação de um livro, mas tem muitos elementos de games e por aí vai. Essa é a sensação que eu tenho.
E eu queria trazer, assim, uma adaptação que eu achei muito legal nos últimos tempos, é a animação de Castlevania da Netflix, que, assim, tem alguns problemas, assim, na condução, eu acho que tem algumas barrigas no meio dos episódios e tudo mais. A primeira temporada, ela meio que termina de uma forma meio abrupta, porque não era pra terminar ali. Mas, assim, tirando isso, eu acho que na parte de adaptar a sensação de jogar um Castlevania, eu acho que ela teve muitos sucessos, principalmente nas últimas temporadas. Eu acho que até falei sobre isso na minha crítica da quarta temporada, porque, assim, tem alguns momentos, pra quem nunca viu a série e tudo mais, você tem três protagonistas. Né? E esses três protagonistas, eles são personagens jogáveis em um dos jogos de Castlevania. E tem um momento em que eles três vão lutar e você vê eles usarem as habilidades que eles usam no jogo, de uma forma muito orgânica, sabe? E você vê realmente que existe, é muito bizarro isso, mas você vê que existe tipo uma diferença de gameplay entre os três, sendo que são personagens que estão lutando numa série. E tem um momento muito específico que você tem uma batalha contra chefe, que é a mesma sensação que você tem em uma batalha de chefe final de videogame, sabe?
Que legal.
Cara, eu não vou dar o spoiler aqui de que momento é esse, né, e tudo mais, porque eu acho que vale a pena assistir. Quem curte o jogo, que é Castlevania e tudo mais, acho que vale muito ver a série. Mas sabe quando você tá em um jogo, Max? Até você tava comentando que você joga muito Kingdom Hearts, né?
Isso.
Que você vai e aí tem aquele chefe um grandão, assim, parece que ele tá em uma mesa e você pequenininho, assim, seu boneco pequenininho, e aí você tem que dar um jeito de subir e bater na cabeça dele e tudo mais.
Sei, no mundo da Alice no País das Maravilhas.
Então, tem muito disso, né? Em vários jogos. E Castlevania também tem alguns chefes que são assim. E, cara, tem uma cena que é exatamente isso. Você vê, assim, a própria fotografia é parecida com esse tipo de batalha. E você meio que vê o personagem lutando ali, só que é como se você estivesse jogando, só que melhor. Porque você vê os movimentos, assim, propriamente ditos e tudo mais, e é tudo épico. Então, assim, pra mim, isso foi uma das melhores adaptações do sentimento de jogar um jogo que eu vi nos últimos anos. Então, não é que a gente não tenha adaptações boas rolando agora, sabe? A gente tem várias. Tem muitas ruins também, sabe? A gente teve aí o filme novo do Mortal Kombat, que é aquela coisa, né?
Eu nem assisti, eu preciso conferir pra dar a minha opinião ainda.
O pessoal xingou muito o filme do Monster Hunter, que eu ainda não assisti também, mas a gente tem aí filmes que perduram também, que não necessariamente são ruins, mas que também saíram um pouco dos jogos, tipo o filme do Resident Evil, que virou uma franquia gigante, né, dos cinemas.
Enorme. 8 filmes, né?
Cara, nem sei mais em que pé que tá, mas é muita coisa. E assim, a princípio é uma adaptação de videogame. A gente teve vários filmes aí do Tomb Raider, né, 2 versões já da Lara Croft. Tem a animação da Carmen Sandiego, que pra quem não sabe, é jogo de videogame, tá? É um jogo bem antigo, que era muito legal, inclusive.
Aquele Max Payne, ele fica onde?
Cara, eu não vi o filme.
Eu não vi o filme, mas eu geralmente escuto falar mal.
É, porque como filme, é terrível.
Ah, é?
Então pronto, isso já é suficiente pra gente ter uma ideia.
É, então, acho que eu vou evitar esse, então. Mas a gente tem muita coisa rolando, né? Acho que nunca parou de sair. Desde os anos 80, anos 90, a gente tem aquele filme horroroso de Super Mario Bros.
Esse aí eu tenho muita vontade de ver pela fama que ele tem de ser péssimo.
É uma coisa interessante de assistir. Eu vou adorar discutir com você um dia, Max. Mas assim, eu acho que a gente tem coisas boas saindo. Apesar de ter coisas ruins, tem coisas boas. Até mesmo filmes que não são diretamente inspirados. Por exemplo, o próprio Free Guy, que o PH falou, ele é inspirado no GTA, mas ele não é uma adaptação de GTA, vamos dizer assim, né? E, sei lá, você tem Detona Ralph, que ele é um jogo que vai falar muito da cultura de videogame. Ele vai colocar a gente na pele de um vilão de videogame, meio como se fosse um Donkey Kong antigo, né? Que era o Donkey Kong contra o Mario. E ele é como se fosse o Donkey Kong, só que eles não adaptam diretamente. Eu acho que ele é um ótimo filme de videogame, mesmo ele não sendo sobre nenhum jogo específico, né?
Sim, com certeza. Muito o que o PH falou, de ser uma obra que pega o fascínio, uma outra parte da experiência que a gente tem com jogos, que não era necessariamente a parte da interatividade, né? Então, concordo plenamente.
Então dá pra fazer, gente? ou não?
Eu acho que eu vou ser o mais restritivo de todos. Eu não conseguiria responder essa pergunta se você estivesse me citando esses exemplos mais que vão na adaptação direta. Tipo, já citamos o World of Warcraft, o próprio Monster Hunter que eu assisti, o Assassin's Creed, que inclusive joguei um dos jogos e achei terrível o filme.
É, o filme de Assassin's Creed é bem ruim mesmo.
Ah, esse eu passei longe, vou confessar, viu?
E ele cai naquela de que o ator vendeu que jogava pra caramba. A vida dele era jogar Assassin's Creed, etc. Mas enfim, se for nessa linha, eu diria que, gente, para. Mas se for numa linha estamos em evolução, que foi a linha que eu vendi, gente, pelo amor de Deus, continua, faz de novo e faz os reboot, não tem problema não. Os filmes que não for legal, faz reboot aí. Mas hoje eu vejo maturidade nessa adaptação quando traz o elemento do mundo dos games. Isso me atrai muito. Quando é um filme assim, eu fico realmente empolgado do tipo, putz, vou assistir um filme baseado ali no universo dos jogos. Isso eu fico empolgado, cara.
É, eu acho que eu ainda tenho certa esperança de que ainda vamos chegar numa fase, quem sabe a gente não tem uma era de ouro de adaptações de jogos de videogame. Ainda não estamos lá, mas eu acho que ainda é possível.
Quem sabe a gente chega lá, né?
Agora, galera, eu acho que a gente podia meio que ir se encaminhando, porque eu tô recebendo mensagem aqui do meu amigo Antônio Fagundes me chamando pra jogar videogame, e aí eu tô muito afim de jogar com o Antônio Fagundes.
Ah, mas já?
Ah, nossa, não deve negar, é.
É porque os estúdios Globo são todos interligados, entendeu?
Aquelas...
Mas é isso, galera. Então, quero agradecer aí, PH, Mika, por terem participado desse debate tão divertido aqui comigo. E, pessoal, eu quero saber de vocês, Mika, PH, onde o pessoal pode encontrar vocês nessas redes sociais, Mika?
Vocês podem me encontrar no YouTube, no canal Mikan, com 3 N's no final, no Twitter com rei_Mika, a minha arroba, e no Instagram, @_MiriamCastro, porque sim, é tudo caótico. É que nem a gamer tag que você vai registrar e não dá, porque tem 3 pessoas com o nome que você já pensou.
Perfeito. E PH, onde é que as pessoas podem te encontrar na internet?
A Mika, ela deu um gancho muito bom, porque o arroba, digamos assim, do meu canal no YouTube é Rafa7000, porque eu fiquei com raiva. Aí eu disse, não é possível que tenha o Rafael7000 aqui nesse negócio. Mas enfim, você busca PH Santos no YouTube, ou então @PH Santos no Twitter e também no Instagram. E Max Valarezo, apesar de eu saber onde eu encontro ele?
Sim, vocês podem me encontrar no YouTube com o meu canal Entreplanos, tudo junto, e no Twitter e no Instagram vocês me encontram com a mesma arroba, que é Max Valarezo, com um Z somente. E lembrando, pessoal, esse aqui, o Cena Aberta, é um podcast que vocês escutam toda sexta e toda terça, que vocês podem conferir a gente no G-Show, no aplicativo do Globoplay e também nos outros aplicativos de áudio digital. É isso, pessoal. Sexta-feira a gente tá de volta. Um abraço.
Tchau, tchau.
Tchau.